Fala galera da Taverna Maromba, sejam bem-vindos para mais um episódio. Hoje, tema: principais erros e acertos de iniciantes na academia. Então, é um tema que, mesmo para você que já está há bastante tempo, já está treinando alguns aninhos, talvez seja coisas que você fez, às vezes pode ser coisas que você ainda faz sem perceber, no que não tem problema nenhum. Então, hoje a gente vai conversar, eu e o Léo, a gente vai trocar uma ideia. E se apresenta aí, Léo, para nós.
É isso aí. Fala galera, aqui é o Léo Veloso, sejam bem-vindos a mais um episódio da Taverna Cast. E hoje a gente vai falar então sobre erros e acertos da galera iniciante. Eu acho que pra gente começar, nada mais justo do que a gente falar o que é uma pessoa iniciante na musculação, porque às vezes eu vejo as pessoas tendo dúvida. Léo, sei lá, às vezes as pessoas me perguntam, Léo, eu sou um iniciante ou sou um avançado? Como saber se eu sou um avançado, alguma coisa assim? E na realidade, galera, é uma coisa que a gente sente, né? Tipo, se você é um avançado ou não, normalmente você vai saber o momento, mas a gente normalmente vai definir o nível de treinamento do indivíduo baseado no tempo de treino dele, sem pausas, né? Se você, por exemplo, treinou, sei lá, 3 meses e parou 3 meses, voltou 3 meses, parou 3 meses e tal, você provavelmente vai ser quase sempre um iniciante. Então é um tempo ali ininterrupto, acho que é assim que se fala, né? Sem pausa. Eu considero um iniciante um cara que tem ali mais ou menos até uns 6 meses de treino, só que a gente tem que entender que já ali um cara que treina 5, 4, 6 meses já é um cara um pouquinho, digamos, menos iniciante do que alguém que está treinando há 1 ou 2 semanas. Então tem aquele cara que é tipo super iniciante, que acabou de começar na academia, e tem aquele cara que já está indo para a academia há algum tempo. Então eu acho que mais ou menos em 6 meses é uma boa média. O que tu acha, Mike?
Cara, eu concordo contigo. Eu acho que até o primeiro ano a gente ainda é iniciante. Isso são níveis, né? Então vai ter um iniciante que nunca pisou na academia, não tem coordenação motora nenhuma, tá aprendendo a treinar. E vai ter aquela pessoa que está iniciante. O que, que seria isso? É uma pessoa que não é iniciante, já treinou há bastante tempo. Mas é o que tu falou, treina 3 meses.
Tem outra modalidade.
Isso. Ou às vezes, o que tu falou, treina 3 meses, para 3 meses, volta. Ela já tem coordenação, ou seja, ela sabe fazer um supino, ela sabe fazer um agachamento. Lembrando, pessoal, movimentos da musculação são movimentos mecânicos. Então, ou seja, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso, ele aprende, ele codifica, ele guarda essa informação. Porém, você não esquece. É que nem aquela brincadeira de andar de bicicleta, você nunca esquece. Uhum. Musculação é a mesma coisa. Tu aprendeu a fazer um supino, tu não desaprende a fazer um supino. Tu pode não ser mais tão bom quanto, mas você sabe se posicionar, sabe mexer numa barra. Tu não vai mais ficar tremendo com a barra no peito, sem coordenação nenhuma. Uhum. Então, pra mim, é isso. Existe o iniciante que nunca pisou na academia, que pra mim é até o primeiro ano. E existe você estar iniciante, ou seja, você está sensível a todos os estímulos que um iniciante qualquer estaria, ou seja, você voltou para a academia.
Perfeito, perfeito. Concordo, cara. Eu acho que a galera que está treinando até um ano também poderia encaixar aí como iniciante. É que, na verdade, pessoal, iniciante, intermediário, avançado e tal, isso tudo é meio inútil, sabe? A gente se preocupar exatamente com isso. Não tem muita utilidade. Porque não é algo assim totalmente objetivo, preciso. Inclusive, eu acho que muita gente, a maioria das pessoas que falam que são avançados, na verdade não são. Eu acho que tem muitas pessoas aí que a gente poderia falar que são semi-treinadas. E eu me englobo aqui, por exemplo, eu já treino há mais de 6 anos, mas eu me considero assim, um indivíduo avançado há poucos meses, para ser sincero. Porque há poucos meses atrás, por exemplo, no ano passado, eu não estava fazendo um treino, eu acho que realmente tão bom como eu poderia. Eu não estava esperando o meu máximo, digamos assim. Hoje em dia eu já consigo fazer isso, ao meu ver, com mais facilidade. Mas pode ser que no ano que vem eu olhe o que estou fazendo esse ano e pense assim, porra, eu era muito intermediário ainda, muito iniciante, tá ligado? Porque cada vez que eu faço alguma coisa, às vezes diferente, dá muito resultado. E para dar muito resultado, normalmente é em um indivíduo que não é tão avançado, entende? Então, às vezes você pode se intitular, por exemplo, um cara avançado, uma menina avançada, não tem resultado porque já tem muito tempo e tal, mas é porque às vezes talvez você não está fazendo ali a coisa, digamos, mais correta, mais adequada, digamos assim, para o seu objetivo, para o seu físico e tal. Então tem muita gente que só frequenta academia, muita gente que já treina, sei lá, 5 anos, há 10 anos, mas se pegar e seguir uma dieta risca, fizer um bom treino, sabe, fizer tudo direitinho, ela vai ter uma ótima transformação. E não é uma transformação que alguém realmente avançado teria em pouco tempo, entende?
Porque na verdade,
isso. É alguém tipo semi-treinado. Então, independente de qual seja, digamos, seu nível de treinamento, de como você se intitula, tenho certeza que essa gravação aqui desse podcast, né, que esse episódio, vai te ajudar, porque a gente vai conversar um pouco aqui sobre erros e acertos que vão servir também para qualquer pessoa aí, né, qualquer nível de treinamento, seja como é que você gosta de se intitular.
E lembrando, isso é a última coisa que você tem que se importar pelo seu nível de treinamento. E lembrando, quanto mais treinado você for, é aquele clichê. Quanto mais treinado, mais difícil essa pessoa é de ser treinada. Ou seja, menos sensível você está a estímulos. Porque pensa, você já deu todos os estímulos possíveis, você já fez bastante coisa, você já está no limite de uma progressão, seja uma progressão de carga, que é muito mais difícil, tu já não consegue ir lá e botar mais 10 quilos no supino de uma semana para outra. A progressão tem que ser de 1 em 1 quilo. Diferente do iniciante, que o iniciante ele tem aquela progressão rápida, né? Aquele foguete direto desde o começo. Mas lembrando, isso não é algo que tu tenha que se importar e ficar se apegando. Será que eu sou iniciante? Isso é o de menos. Procure continuar evoluindo, exato, né? Eu e o Léo, a gente vai compartilhar um pouco de alguns erros também, alguns acertos que a gente teve quando a gente iniciou na academia. Acho que eu e o Léo, a gente tem um tempo de treino bem parecido. O Léo tem um pouquinho a mais do que eu. O Léo tem 6 anos e pouco, eu tô chegando nos meus 6 anos de treino. Cara, que tu acha que foi assim um dos principais erros que tu cometeu quando tu entrou na academia, assim, tipo, entrei e enfiou a cabeça nisso, não, vai, isso aqui eu vou ficar shapeado, isso aqui eu vou evoluir, e hoje em dia tu diz, meu Deus, o que eu tava fazendo?
Cara, por incrível que pareça, eu fui um iniciante que eu não errei muito, por quê? Porque eu comecei a treinar no terceiro ano do ensino médio, então era mais ou menos em julho, né, ali no meu no período do ano, e logo depois já saí do ensino médio, estava no terceiro ano, e já fui para a faculdade. Então, tipo assim, eu tive, digamos, 6 meses que eu não era um profissional. Então, imagina, tipo, a chance de errar era muito baixa, né, porque eu estava já estudando sobre isso, tendo ali alguns contatos, alguns treinadores e tudo mais. Mas ainda assim, obviamente, eu cometi alguns erros. Eu não acho que, por exemplo, ter ficado quase um ano sem fazer agachamento livre, sem ter feito levantamento de terra, algo assim, seja necessariamente um erro, porque eu acho que aí é uma coisa que veio de cima, digamos, né? O meu instrutor, o meu professor, eu fui ensinado assim. Então não é algo assim que necessariamente eu cometi um erro. É, eu gosto de pensar assim dessa maneira. Então essa parte assim, de exercício...
Tu voltando isso, é... atrás, tu não via homem fazendo
isso. Não, levantamento de terra, nem meninas. Nem meninas faziam agachamento. Cara, não tinha agachamento livre na academia. A primeira vez que eu fui fazer agachamento livre, eu tive que pegar a barra do supino, tirar do chão e botar nas costas. Entende? E, porra, era uma loucura. E aí eu lembro que o cara ali, o dono da academia, ele tinha saído, foi, enfim, para algum compromisso, e quem tava cuidando da academia era a mãe dele. E a mãe dele, tipo, não tinha formação nenhuma. Eu perguntava, é assim que faz? Ela, eu não sei, eu nunca vi as pessoas fazendo isso aqui. Então, tipo, era uma loucura, tá ligado? Era uma academia que perto da minha casa. Então, assim, eu acho que sobre escolha de exercício, sabe, divisão de treino e tal, eu não vou falar assim que eu errei, alguma coisa assim, porque eu acho que não é uma coisa, assim, sobre erro e acerto. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que eu errei, foi em ter faltado muitos treinos. Eu, quando comecei a treinar 3 vezes por semana, o que eu acho que é legal, eu considero isso como se fosse um acerto, porque um iniciante não precisa ir todo dia na academia, às vezes ele vai todo dia para a academia e acaba até se desmotivando rápido e tal, acaba sendo uma coisa muito maçante. Eu gosto sempre de falar para a galera que quando vai começar a treinar, tem que usar o método da formiga, que é tão pequenininha, tão insignificante, que tipo, é muito fácil de fazer. Por exemplo, se eu vou treinar 3 vezes por semana e eu tenho 7 dias na semana, é 1 hora nesses 3 dias, ou seja, 3 horas na semana, é algo tão pequeno que quando eu penso em faltar, é tipo assim, cara, não vou faltar, tá ligado? É só isso, é muito significante, sabe? Eu vou fazer isso aqui acontecer. Então, eu comecei 3 vezes por semana, né, pensando já meio que nisso, mas meio que de um instinto, né, não estava pensando exatamente nisso, para justamente começar aos poucos, porque foi recomendado começar assim e tal, só que ainda assim eu faltava. Só que pensa comigo, eu treino 3 vezes por semana e descanso 4. Se eu falto 1, são só 2 treinos na semana, sabe? Então eu faltava bastante, principalmente na sexta-feira, quando era dia de perna, eu não gostava de ir, então eu faltava. Eu acho que foi um erro muito grande que eu vejo alguns iniciantes cometendo, né? O cara é iniciante, o cara já treina poucos dias na semana e ainda falta. Então isso é uma dica que eu dou aí pra galera. Não percam nessa parte da regularidade, porque é realmente muito, muito importante nesse começo, né? Na verdade, em todas as fases, mas principalmente nesse começo, para você ter uma boa aprendizagem motora, ter uma boa coordenação motora. Às vezes eu ficava... pô, 2, 3 semanas sem fazer um exercício, eu sou um iniciante, eu não sabia executar o exercício, imagina, eu ainda ficava toda hora interrompendo o meu processo de aprendizagem, isso me prejudicou bastante.
Exatamente. Cara, perfeito, eu posso juntar algum desses erros teus, o que tu falou não é erro, né, por exemplo, não fazer agachamento, mas isso não era culpa tua, mesma coisa. O que eu posso te dizer do meu começo é o quê? Eu iniciei na academia de dezembro a março, e eu parei, só que eu parei já sabendo que ia voltar. Então, ou seja, eu fiquei de março até janeiro, daí realmente quando eu comecei de verdade, estudando. Eu sabia que ia voltar para academia, só não sabia a hora que ia voltar.
E parou?
Porque daí sim eu era desmotivado, não tinha vontade e faltou grana. E aí eu sabia que eu ia voltar, porque eu gostei. Então, tipo, esses 3 meses eu nem conto, tá ligado? Eu nem conto como meu início. Eu conto a partir realmente de janeiro, quando eu comecei. E eu passei de março até janeiro estudando. Estudando naquelas, né? Na época eu estudava através do Fábrica de Monstros do Léo Stronda. Eu vi todos os vídeos dele durante esse tempo. Todos. Então, quando eu entrei na academia, lá em janeiro de 2016, eu já entrei sabendo fazer uma redução calórica, ou seja, eu consegui emagrecer o que eu precisava emagrecer. Já sabia que eu não fazia 3 de 10 e parava, então, ou seja, eu ia sempre no meu limite treinando, então eu treinava bem. Então, para mim, o meu erro foi o quê? Eu fiquei bitolado demais. Eu era muito bitolado, eu não saía da dieta, eu faltava um treino, era pecado, eu... Às vezes, tipo, tinha um compromisso familiar, eu não ia pro compromisso, mas eu ia treinar. Então eu
fui no extremo.
Eu comecei no extremo. Porém, o meu erro, assim, o meu maior erro primeiro é não ter pedido ajuda. Eu tinha vergonha de pedir ajuda pros instrutores. E eu fiquei 5 meses com o mesmo treino e eu, de cabeça, ia adicionando exercícios. Então, tipo, eu comecei lá com 3 exercícios de peito e eu fui, quando eu cheguei, pedi ajuda, tomei vergonha, fui lá, falei com o instrutor, pedi ajuda pra ele, eu tava fazendo um 6 de peito, que eu mesmo tinha botado de cabeça a mais, porque eu tinha vergonha de pedir ajuda, tá ligado? E esse pra mim é um dos maiores erros que o iniciante pode cometer. Você não pode ter vergonha de pedir ajuda pro seu professor, ele está sendo pago pra te ajudar. Ele está sendo pago pra isso. É obrigação dele. Você só, ele só tem o emprego dele porque você está lá, entendeu?
Uhum. Verdade, verdade. Eu não sofri muito desse erro, eu sempre pedi ajuda para os instrutores da academia, porque tipo, eu não sabia fazer nada e sempre tinha uns horários bem vazios, mas uma coisa assim que, de certa forma, eu acho que foi um erro, foi não ter, não é que não ter seguido as orientações muito à risca, mas ter tentado fazer também muita coisa, talvez meio sozinho, tipo como você falou, eu não parava nos 10, mas talvez naquele treino ali eu tinha que ter parado nos 10, porque eu acabava treinando, sei lá, com 5 quilos no supino e terminava a última série com 2, sabe? Eu ficava toda hora por conta da falha, por conta de descansar pouco, por conta de tentar fazer mais, porque eu também estudava, digamos, por fora, acabava prejudicando muito a minha progressão. Fiquei muitos meses treinando, tipo, sem sair do lugar em questão de progressão de cargas, igual a... Como é que é? A Paola falou aqui que os instrutores não incentivavam ela para o grid carga e tal. A mesma coisa lá na minha academia. E eu cada vez parecia que estava mais distante. Eu lembro que aí eu fui treinar com alguns amigos meus. E eu tinha um amigo meu que ele tinha um peso corporal bem parecido com o meu. E o cara pegava 20 quilos para lá no supino. E eu colocava 10. E ele fazia mais repetições que eu com 20 quilos. E eu ficava tipo assim, mas que porra é essa, sabe? Foi aí que comecei a ter... fiquei puto, tá? Esse cara é da minha idade, era meu colega da escola. Aí eu fiquei pensando, pô, tem uma coisa muito errada. Aí eu comecei a tentar estudar um pouco mais, né, entender um pouco mais, e comecei a seguir um pouco mais as fichas de treino, assim, digamos, mais à risca, porque antes eu também, 3 de 12, mas tipo, eu cagava pros 12, eu achava, 3 séries, é o que importa, sabe, e acabava às vezes me prejudicando. Então, pessoal, aquela ficha de treino, por mais que a gente fale que a gente não deve ficar na zona de boa e tal, na maioria das vezes aquele esqueleto ali tem um porquê, né? Conversa com o teu professor, conversa com o teu instrutor, porque eu lembro também que teve uma ficha de treino que um instrutor meu trocou, que aí ele colocava lá, tipo assim, 3 vezes falha. E aí eu olhava aquilo ali, perguntei pra ele o que era aquilo, ele me explicou, eu falava, tá, mas eu já tava fazendo isso, entende? Então é tudo um processo, eu já tava fazendo dessa maneira, então é um processo, sabe? Vocês têm que tentar respeitar também essa parte que é importante. Então peçam ajuda, e se for pedir ajuda, que o Mike falou que foi um dos erros que ele cometeu, de não pedir ajuda, pediu ajuda também, segue a ajuda, é importante.
Eu pedi ajuda, segui por uns 2 meses, confesso que depois eu larguei de mão o instrutor de novo e de lá pra cá nunca mais, sempre fui por minha conta. Porque, mas é porque, cara, eu sou do meio, eu gosto de estudar, sempre estudei. Pensa, eu estudei 1 ano sem estar ainda matriculado na academia. Então eu fiz a teórica antes de ir pra prática, vamos dizer assim. Então assim, pra mim, estudar sobre musculação era sempre de boa e eu dei sorte, eu comecei com uma idade que eu não trabalhava, então tipo... Eu tinha a tarde inteira para poder ficar no YouTube, para poder ler. Então, eu tinha esse benefício e hoje em dia eu sofro para estudar. E hoje em dia eu sou do meio, entendeu? Eu tenho que estudar o que é obrigatório e as coisas que eu quero estudar, elas ficam por último. eu tenho que estudar o que é da faculdade, tenho que estudar algum livro que eu decidi começar hoje, e aí o que eu quero realmente fica lá por último, e na época não tinha isso. Então eu testei muita coisa em mim. Para mim, que quero ser do meio, quero trabalhar com pessoas, quero trabalhar com treinamento, talvez seja bom. Mas para você, que tem, quer ser outra coisa, meu, quer trabalhar com outra coisa, musculação é só um hobby para ti, só quer melhorar teu corpo, tu nem quer se especificar muito, não quer entrar de cabeça na parte teórica, segue o profissional, confia, contrata alguém que seja bom para você, conversa com algum amigo do meio, e assim, seja humilde para pedir ajuda, entendeu? E confie na pessoa, se ela te passou tal coisa, siga isso para ver se vai ter resultado. Também não adianta o instrutor te passar tal coisa e você não seguir nem uma semana, entendeu? E dizer que não funciona. Tu nem seguiu, entendeu? Então como é que não vai, como é que vai funcionar, né?
Exato, exatamente. A maior parte dos erros assim, que eu consigo pensar que eu cometi antes não foram culpas minhas, né? Culpa minha, que é exatamente o que a gente estava falando. Então é muito delicado falar assim de erro. Tipo assim, às vezes eu vejo, sei lá, chega um aluno iniciante na minha consultoria, ah, como é que é teu treino, o que, que tu faz e tal, e eu vejo que ele estava cometendo assim, erro atrás de erro, mas não era culpa dele, sabe por quê? Porque ensinaram ele assim, prescreveram assim. Então, assim, galera, os erros que a gente quer falar para vocês são coisas que vocês conseguem controlar. Então, por exemplo, não faltar o treino é algo que vocês conseguem controlar. Também não ser tão bitolado que nem o Mike era quando começou de todos os dias, de né, nunca faltar treino e tal, porque é aquilo que eu tô falando, né, um iniciante, ele precisa no mínimo de estímulo possível, digamos assim, para evoluir. Então fazer muito mais não vai dar mais resultado. Um exemplo clássico é que na literatura a gente tem uma recomendação que para iniciantes entre 2 a 9 séries por semana para cada grupo muscular é suficiente. Então se o cara vai lá, faz, por exemplo, 3 séries de supino, 3 séries de supino inclinado, 3 séries de voador, e deu 9 séries, ele provavelmente vai ter o mesmo resultado se ele fizer esse mesmo treino 2 vezes na semana e totalizar 18 séries na semana. Então, às vezes, a pessoa ela vai lá, faz muito achando que vai dar mais resultado, só que não vai dar, e aí ela acaba se frustrando, porque, pô, eu cada vez me dedicando mais e não tô mudando, né, tipo, não é uma dose resposta. Por exemplo, treinava 3 vezes por semana, estava evoluindo dessa maneira. Comecei a treinar 6 vezes por semana, a pessoa acha que ela vai evoluir o dobro, e não vai, na maioria das vezes ela nem sai do lugar, continua na mesma. É, a pessoa se frustra e tal, e principalmente perde a motivação. Então eu acho que essa parte de frequência semanal, dias de treino, é um dos pontos mais chaves onde eu vejo os iniciantes mais errarem. Então fica aí a sugestão, se você é um iniciante, repensa a tua frequência de treino, repensa quando você vai para academia, tenta criar um cenário que seja tranquilo seguir a rotina e que você não perca a motivação.
Uma ideia boa para quem é iniciante, tá, mas eu quero me exercitar 5 vezes na semana, 6 vezes. A gente quer também que você se exercite tantas vezes na semana para você sair de um quadro de sedentarismo e começar a se tornar uma pessoa ativa. Talvez você pode fazer uma coisa que eu gosto, que tem até uma aluna que faz minha, ela faz 3 aulas comigo na semana e os outros 2 dias, fim de semana é livre, é descanso dela. Mas os outros 2 dias ela vai para academia para fazer o cardio dela, ela faz 1 hora de cardio, totalizando 2 horas de cardio semanal. Ou seja, 2/3 do que ela faz de musculação. E lembrando, cara, cardiovascular, exercício aeróbico é tão importante quanto a musculação. Não vai construir músculos, mas vai te capacitar para você poder construir. Ou seja, vai te deixar treinado. Se você quer ser treinado, você quer ter saúde, você tem que fazer cardio. Então, assim, a gente está dizendo para você ter calma com a musculação. Não começar do nada querendo fazer 30 séries para algum músculo semanalmente, sendo que você está com 2, 3 meses de academia, mas não quer dizer que eu quero que você fique 2 dias só na academia, 3 dias, e passe o resto em casa sentado. Não, tire os outros dias para poder se exercitar, fazer algum outro tipo de exercício, e aí você não tem mais desculpa para dizer, não tenho tempo para fazer cardio. Não, você tem tempo, falta só organização e dividir isso melhor durante essa semana.
Perfeito, perfeito. E lembre que sempre o processo é gradual, né? Se você está começando a treinar, você não precisa começar essa semana, por exemplo, 3 vezes musculação e 2 vezes semana cardio. Você vai acrescentando aos poucos, até porque mais para frente, quando você quer fazer musculação, você já tinha reservado ali um tempo, que era o dia, naquele dia que tu fazia cardio. Então agora você coloca a musculação, então é mais fácil de encaixar na agenda. Mas não cometa o erro de achar que a gente está falando que você deve começar todos os dias. Não, você pode fazer isso mais para frente, mas para começar, eu diria que o mínimo assim, confortável para ti, para realmente não ter erro, entende? Porque pensa comigo, vale muito mais a pena você seguir, sei lá, os 2 primeiros meses arrisca 3 vezes por semana do que tentar 6 vezes por semana e faltar, sabe, às vezes vai, às vezes não vai, às vezes vai, às vezes não vai. E às vezes você pode até somar, por exemplo, a mesma frequência do que se você fosse 3 vezes por semana. Mas só pelo fato de você acabar tendo faltado, você já começa a se frustrar, a se desmotivar e tal. Então, às vezes, não afetou o teu resultado ter faltado na academia. Né? Mas você vai se crucificando, se torturando por conta disso e acaba prejudicando.
Exatamente.
Olha o cara da usina.
E seguindo isso, né, tipo, falando ainda sobre não ser radical na hora de começar algo, eu acho que daí entra direto um ponto que é um dos erros que eu cometi, que é na dieta. Lembrando, a gente faz o que a gente tá falando, a gente tá dando exemplo de coisas que a gente talvez errou, e uma coisa que eu errei foi ser bitolado demais. De um dia pro outro, eu mudei totalmente minha alimentação. Me ajudou a emagrecer? Me ajudou. Só que demorou um tempo até eu aprender a ser flexível, aprender a ter equilíbrio. E foi sofrido, cara. Tenho pena de quem conviveu comigo nesses dias, nesses meses que eu passei bitolado, que eu evitava de sair com a família, evitava de sair com a namorada para comer, porque eu estava em dieta restrita. Então, assim, se você não vai começar do nada a fazer 5 horas de musculação, 4 horas de cardio semanal, que nem um atleta louco, também não vai ser de um dia por outro que você vai se colocar em restrição calórica, vai cortar todos os alimentos do seu dia a dia, vai cortar todas as coisas que você gosta de comer. Cara, isso tá fadado a fracasso, você não vai conseguir manter isso. Então eu acho que, assim, alimentação é uma das coisas que você... um dos principais erros do iniciante. É aquilo que o Léo falou, trabalho de formiguinha. Tu quer seguir dieta restrita por 2 semanas ou tu quer fazer uma dieta equilibrada, flexível, por 2 meses, por 3 meses, por 1 ano?
Exato. Concordo contigo. O Rodrigo, ele comentou que faz algumas aulas de cross para conciliar com a musculação, com o cardio, tá? Acho também uma estratégia bem interessante, né? Às vezes as pessoas fazem musculação com pilates, musculação com yoga, musculação com corrida, tipo na rua e tal, é bem bom também. Tudo que você puder fazer, que você goste, ajuda bastante. Mas enfim, sobre como é que estava falando sobre nutrição, aqui sim eu acho que é onde o pessoal mais erra e, tipo assim, é culpa da pessoa. Né? Porque, como a gente tá falando, muitos erros no treino acontecem porque a pessoa é instruída assim, tipo, não é culpa dela. Já na dieta, não. Por quê? Cara, eu acho que a grande maioria das pessoas, nossa, é enorme, esmagadora, a maioria das pessoas não tem acompanhamento com nutricionista. Então, realmente, tudo que ela faz com a dieta é culpa dela. Não tem desculpa. Né? É diferente de ela ter sido instruída por um nutricionista, etc. E aí, o que que acontece? Contigo, aconteceu o oposto comigo. Eu já fui um cara que não mudei praticamente nada a minha alimentação quando comecei a treinar. Por quê? Porque eu achei que se eu treinasse eu ia ficar grande, tipo, nem sabia o que era dieta. E, tipo, às vezes eu paro pra pensar como que eu pensava quando eu comecei a treinar e, tipo, eu imagino uma tela branca, assim, tipo, não tem nada, porque não consigo pensar. Cara, eu acho que eu nem sabia o que era uma proteína, alguma coisa assim, sabe? É muito doido como a gente enxerga a musculação quando a gente não tá inserido lá, sabe? A gente acha que é uma outra coisa. Mas, enfim. E aí eu era muito magro, aí eu comecei a treinar, e aí passou, acho que, 3 meses, eu fui fazer lá uma reavaliação física e, tipo, eu tinha ganhado... acho que 1 ou 2 quilos, não lembro, alguma coisa assim, que era muito pouco, eu estava muito abaixo do peso. Aí que eu comecei a ver que, pô, realmente preciso fazer dieta. E aí eu comecei a comer um pouco mais. Mas ali nos primeiros meses, que eu era bem iniciante, eu não mudei absolutamente nada. Isso foi bom, de certa forma, claro, foi um pouco frustrante, porque eu não mudei nada. Tipo, eu era muito magro, porque eu não comia muito. Aí eu fui lá e comecei a treinar, aumentei meu gasto energético, continuei comendo a mesma coisa. É claro que não ia evoluir, mas isso foi bom porque era uma coisa a menos para pensar. Porque se eu tentasse mexer muito na dieta, e também começar a fazer exercício, que era uma coisa muito, muito nova para mim, eu acho que ia se embolar e eu acho que ia me prejudicar. Então, um erro que eu acho que às vezes os iniciantes tentam é querer abraçar o mundo, querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. É aquela velha história, né? Todo mundo fala, os coaches motivacionais falam sobre hábito, tem que instaurar um por vez na rotina. Eu acho que é a mesma coisa aqui. Se a pessoa se matricula na academia hoje e amanhã vai para a academia no primeiro dia, já começa a fazer dieta no primeiro dia também, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, eu acho que ela vai se embananar. Eu acho que não vai dar certo. Por quê? Principalmente porque dieta é mais difícil de seguir do que treino. Aí a pessoa sai da dieta, aí ela acha que também já dá para faltar o treino, aí eu já não fui pro treino, então já não vou seguir a dieta e tal. Então não tem nada consolidado e ela tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que isso é um erro. O que que tu acha?
É, com certeza. Porque imagina, você não tem o hábito de se exercitar, ou seja, é um esforço para você ir para academia. Mesmo o treinamento ainda te gera um prazer momentâneo, né? Porque tem uma liberação de hormônios do prazer. Então termina o treino, mesmo que tu fez um esforço tremendo para ir, tu termina com uma sensação boa. Só que fazer dieta é diferente. Fazer dieta não tem sensação boa, é uma desgraça. Ninguém gosta de fazer dieta. Eu tenho 6 anos de treino e ainda odeio fazer dieta. dieta, quando a gente tá falando, tô falando de déficit calórico, tá? Porque a maioria das pessoas que entram na academia é pra emagrecer. Existe, claro, as pessoas, que nem o caso do Léo, que entram pra ganhar massa muscular, mas a maior parte entra com acima do peso, principalmente agora na pandemia, onde pessoas que, meu Deus, eu nunca engordei, na pandemia viu que não era assim, acabou acumulando peso. Então todo mundo generalizando, né? Entra querendo fazer um déficit calórico. Então, ou seja, você não treina, você não faz dieta, então de um dia pro outro você corta, começa a passar fome. Cara, passar fome é algo difícil, é algo que tu vai contra a natureza do teu corpo. Então, é algo insustentável, tem que ser algo adaptativo. Então, assim, e pior erro que eu acho que qualquer um pode cometer é cortar os alimentos que gosta. A pessoa, ela acaba acreditando em mitos que ela viu, ouviu alguma vez alguém dizer, e ela vai lá e corta o pão francês que ela gosta de manhã, e é um bagulho que dá prazer pra ela, ela corta. E aí, aquilo lá faz falta pra ela na rotina dela. Ou ela vai lá e corta o leite que ela gosta, porque ela viu alguma coisa dizer que leite é inflamatório. Não sabe nem o que é inflamação, não sabe nem o que é isso, mas não, mas leite é inflamatório. Aí ela corta o café com leite, sendo que era algo que dava prazer. E aí tu vai tirando esses prazeres da tua rotina, vai adicionando deveres, e isso vira uma bola de neve, e tu vai fracassar. Se tu não fracassar, tu vai ralar um pouco, e tu vai ser a minoria, porque a minoria consegue ainda passar por isso e depois realmente aprender a ter um equilíbrio, né? Que foi o meu caso. Sofri, e com o tempo eu fui aprendendo a ter mais equilíbrio.
Exatamente, cara. É muito difícil pro iniciante saber em quem confiar, né? A gente, tipo, pessoa que tá começando, eu quando comecei, não tinha esse senso crítico de perguntar, tá, mas por que isso? Né? Mas baseado em quê? Tem estudo pra isso e tal? Não tinha isso, né? Então a gente acabava acreditando em qualquer coisa. Sei lá, a tia mandava lá no grupo alguma coisa, né? De, sei lá, o pão francês engorda, a gente achava que engordava. Então a minha sorte foi que eu queria ganhar massa muscular. Então eu não precisava cortar nada. Tipo, às vezes até comia mais porque falavam que era bom pra ganhar massa muscular. Mas eu tive um período ali, justamente acompanhando principalmente o Léo Strong e tal, que era sensação na época, de que tinha que comer batata doce. E eu não gostava. E aí eu me forçava a comer. Só que eu me frustrava pra caramba, porque tipo, eu não conseguia comer uma quantidade alta de batata doce, eu não conseguia comer por muitos dias seguidos. E aí eu acabava meio que me desanimando bastante por tentar fazer esse planejamento. Era a única coisa que eu não gostava, o resto eu até queria comer. E aí me deixava mais frustrado. Aí depois eu comprei um hipercalórico, na verdade acho que eu fiz um hipercalórico caseiro primeiro, não lembro. Aí comecei a ter um pouco mais de evolução por conta disso. Mas assim como eu acho que também é um erro a pessoa cortar o que ela gosta, é um erro também ela querer adicionar coisas que ela não gosta. É, porra, aí começa a complicar demais. Quando ela faz os dois juntos, então ferrou. Né? Quando faz os dois juntos, ferrou. Então, eu acho que o iniciante, ele tem que focar principalmente em treino, sabe? Em primeiro momento, assim, eu acho que é o mais importante consolidar esse hábito. Alimentação, todo mundo tem uma certa noção, sabe? Tipo, quero emagrecer, vou maneirar um pouquinho, quero ganhar mais muscular, vou comer um pouquinho mais e tal. Todo mundo sabe, tipo, e não vai ser um mês, sabe, 3 semanas, talvez 2 meses comendo exatamente como você estava comendo antes, que vão estragar os seus resultados. Não vai, né? Você, tipo, tá, sei lá, 15 anos, 20 anos comendo dessa maneira, tipo, não vai fazer diferença mais um mês. Então, foca principalmente em consolidar bem o hábito de exercício físico e depois começa a se preocupar mais com a parte da alimentação em quesito de quantidades, sabe, escolhas de alimentos e tudo mais. Mas eu acho que realmente não tenta prestar tudo ao mesmo tempo. Eu acho que pode te prejudicar, mesmo que seu objetivo seja emagrecimento. Que a gente sabe que a dieta é muito importante e tal, mas, sabe, o simples fato ali de você ir no feeling, sabe, saber que você tem que comer um pouco menos, não tem que exagerar e tal, já vai ser suficiente, meio intuitivo, assim, no primeiro momento. Imagina, a pessoa começa a treinar, começa a pesar comida, começa a registrar no aplicativo, ou então começa a, sei lá, fazer receitinha e ser refeição livre só uma vez por semana, não sei o quê, não vai dar certo.
Eu acho interessante também, tipo, a gente tá dando o conselho que a gente tem que dar como obrigação da gente ser da área, da gente estudar sobre, de dizer, não, calma, primeiro treino, mantenha o que você come, talvez reduza um pouco, e aí daqui a um mês, 2 meses, você começa a fazer uma mudança gradativa. Só que as pessoas, elas entram, principalmente agora, faltando 3 meses para dezembro, quase janeiro, elas entram querendo mudar e elas querem resultado. Então, assim, eu entendo a pressa de quem entra agora e quer mudar, e que a opção, tu tem que separar, tu quer só treinar para janeiro, tu vai fazer essas restrições, tu vai sofrer e tu vai chegar no que tu quer e talvez tu veja que nem era isso o que você queria, que você vai chegar no corpo, que não é o corpo que tu queria, porque um corpo não se constrói em 3 meses. Não, eu quero treinamento, eu sei a importância para minha saúde, mas eu também quero emagrecer. Então eu acho que tu não precisa necessariamente já começar com uma dieta toda manipulada, toda estruturada, toda fucking bolada demais. Então, tu pode fazer algo mais gradativo. É como o Léo falou, a gente tem um mínimo de noção. Tá lá de manhã cedo, é uma pessoa que nem eu era, comia lá 3 cacetinhos de uma vez só, porra, reduz pra 2. Tava fazendo óleo na banha direto com um monte de óleo, começa só a passar um pouquinho só pra não grudar. Toma refrigerante com açúcar todo santo dia, troca pelo refrigerante zero. Tu vê que são pequenos detalhes que tu tá fazendo na dieta, que se tu somar no final, vai dar uma diferença calórica enorme. Refrigerante, então, cara, se a pessoa ela tem gente que toma 2 litros de refri, meu. Imagina 2 litros de refri com açúcar. Agora, imagina
com açúcar também.
Refri zero. Não tô dizendo que tomar 2 litros de refri zero é bom, tá? Mas tomar 2
é
litros de
refri
zero ainda é melhor que tomar 2 litros de refri com açúcar. E tu vai emagrecer, entendeu? Então, assim, tu viu? Não precisou fazer uma dieta bolada, mas tu fez pequenos ajustes, né? E aí tu vai acelerar um pouquinho mais, porque eu sei, todo mundo que tá iniciando agora tá com pressa, quer ver alguma coisa, né?
É, isso aí é uma coisa que eu concordo, eu acho que a dieta, a pessoa ela consegue ali dar uma, digamos, improvisada com mais facilidade, treino não, tipo, ela não sabe nem fazer os exercícios. Sim. E se parar para analisar, pequenos ajustes, tipo, bem básicos na dieta, como você falou, tirar um refri normal para um refri zero e tal, parece super simples, mas também, quando a gente fala de treino, também é super simples, sabe? Você vai para academia 3-4 vezes na semana, você faz 4, 5, no máximo 6 exercícios normalmente, faz um pouquinho de cardio, então é tudo muito simples, entende? É tudo muito, muito básico, porque tudo vai funcionar agora. E aí depois você vai incrementando, é igual o treino, você não chega já fazendo um super treino, né? Você não vai fazer isso, você vai progredindo aos poucos, cargas, exercícios, frequência de treino, etc, etc. E a dieta é a mesma coisa. Então eu acho que dá para se virar bem. Claro que se você puder ter acompanhamento com o Nutri e tal, eu acho bacana. E inclusive eu acho que provavelmente, né, um bom nutricionista não vai te passar ali uma dieta restritiva e tal, de primeira e tal, principalmente porque você está começando a treinar agora e tal. Então é só realmente começar aos poucos, que nem a gente está falando, não tentar abraçar o mundo de uma vez só, não tentar fazer muitas coisas apressadas e querer ter resultado muito rápido, que com certeza vai dar bom.
E o Rodrigo falou que ele eliminou os carbos desde o começo. Foi um erro que ele fez. Hoje em dia ele bate os macros, né? E, cara, isso é normal. Quando eu comecei, isso é vida. E, tipo, eu não cheguei a zerar o carbo, mas eu realmente reduzi. Eu lembro que quando eu comecei acompanhando um cara. E ele meio que me ajudou um pouco, assim, um cara no YouTube, né? Só que ele tinha umas coisas que hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver. Tipo, ele falava que a partir das 6 da noite era pra reduzir o carboidrato. Só que eu treinava à noite. Então não fazia sentido. Só que pelo menos eu não segui isso cegamente. Então eu falei, não, tá, mas eu treino à noite. Eu preciso de carbo. Aí eu fazia o contrário. Eu começava o dia com menos carboidrato e deixava. E, meu, isso eu tinha 2 meses de treino, mas eu meio que raciocinei. Às vezes tu não vai ter esse raciocínio. Então o que eu acho legal é tu delegar funções. Pra que tu vai se matar, vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder motivação? Contrata um bom nutricionista, contrata um bom treinador, contrata um bom coach. Delega funções, tipo, entrega a tua vida pra pessoas que realmente são da área e estudaram pra isso. Tu vai realmente investir em si mesmo, né? Que é algo que eu acho que as pessoas elas não fazem, né? Elas não investem em si mesmas.
Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas sempre erram para mais, sabe? Tipo, elas cortam mais as calorias que deviam, elas cortam mais os carboidratos como deveriam, elas treinam mais vezes que deveriam, elas fazem mais exercícios como deveriam, principalmente com iniciantes. Então, cara, é natural, às vezes, quando o iniciante me procura na consultoria, ou até mesmo quando eu dava aula em academia, eles se espantarem com eu falar que eles têm que treinar só 3 vezes por semana. Não, eu quero que você também atire. Ah, mas eu quero mais. Não, vamos começar assim, sabe? E aí depois as pessoas meio que agradecem, de certa forma, porque realmente ali elas sentem que foi importante. Porque quando eu comecei a dar aula em academia, eu achava que todo mundo tinha que treinar 5, 6 vezes por semana, e eu me frustrava junto com os alunos, notando que eles não conseguiam seguir aquela rotina. A mesma coisa com a alimentação, quando eu comecei a dar uma aventurada assim, com nutrição, macros para alunos, estudar essa parte, também achava que tinha que fazer uma puta restrição, tinha que contar macro todo dia direitinho, tinha que fazer refeição livre bem controlada e tal, e me frustrava junto com os alunos também, porque a gente não conseguia seguir, a gente tentava fazer muito, a gente tentava fazer mais, né, logo de cara. Então, cara, chega às vezes até assim, engraçado, às vezes a pessoa ela contrata um nutricionista, contrata um treinador, e é um planejamento assim, que parece tão simples, que a pessoa olha e fala assim, putz, mas eu contratei alguém para fazer isso? Sim, isso. Sabe, porque às vezes isso, às vezes você precisa ter alguém, às vezes o coach ali só para te frear, né? Tipo assim, você não é para fazer muito, e isso já muda totalmente os resultados. Então, as pessoas esperam, né, alguma coisa milagrosa. Vou contratar uma consultoria, vai vir 10 exercícios com técnicas de treino. Vou contratar um nutricionista, ele vai me mandar comer ingredientes de malário, não sei o que, que são mágicos e tal. E não é verdade. Os melhores vão focar apenas no básico. E às vezes você vai se espantar, pô, mas é só isso? Só que o só isso faz você conseguir manter a rotina por muito tempo e ter mais resultados.
E eu acho que o erro disso é a impaciência da gente querer o imediatismo, da gente viver num mundo onde a gente quer as coisas para ontem, que a gente dá um clique e as coisas acontecem no mesmo instante. Só que o nosso corpo não funciona dessa mesma maneira, nessa mesma velocidade. E aí entra outro ponto interessante, um ponto que eu e tu, nós dois demos quase certo, que teve esse problema, que foi expectativas, meu. Foi tipo, querer ficar grande, meu Deus, eu vou ficar... Eu ainda tive um ponto que era assim, o exemplo do...
Até Edson. Hoje.
Eu
até hoje ainda tem.
Hã?
Não, ainda até tem. Hoje ainda. Eu sofro com expectativa e realidade.
Eu pensei assim, na minha cabeça. Eu ainda tive paciência, meu. Eu dei sorte, cara. Porque eu comecei... É o que eu te falei. Eu estudei de março a janeiro. Então, tipo, é aquele negócio. O Léo falando o bagulho pra mim. Pra mim não, pra todo mundo, né? Mas eu acompanhava. E aí, tipo, não
foi assim, isso
não é do dia pro outro. E aí eu meio que entendi e aceitei. Só que aconteceu. Eu achei que quando eu tivesse 5 anos de treino, eu teria o shape do Last Run. E hoje em dia eu tenho 6 anos e eu não tenho nem metade.
É, cara, exatamente. Cara, comigo é a mesma coisa. Eu achava que ia ficar, tipo, muito grande, ia ganhar muita massa muscular, muita força rapidamente. Principalmente porque a gente tem isso na cabeça de que as coisas são sempre linear. Então, por exemplo, primeiro mês de treino eu coloquei, sei lá, 5 quilos no supino. No segundo mês coloquei 10. No terceiro, o que eu vou fazer? Eu vou botar ou 15 ou 20, né? Vai ser nessa ordem. Mas independente de como, eu sei que no final do ano eu vou estar levantando mais 5 quilos. Então a gente tende a achar que as coisas evoluem dessa maneira. De que se eu coloquei 10 quilos a mais em um mês, no outro mês eu também vou conseguir colocar mais 10 quilos. Né? Consegui ganhar 2 quilos nesse mês, no mês que vem também vou ganhar mais 2 quilos. Então a gente acha que é simples assim. A gente esquece de quanto mais treinado, menos treinado a gente é, como o Mike falou, que o nosso corpo começa a economizar energia, que a gente acaba de uns perdendo o superpoder do iniciante, que é simplesmente tocar na barra e dar resultado. Então a gente vai tendo mais dificuldade, cada vez a gente vai chegando mais próximo do nosso limite, por exemplo, natural, do nosso limite do crescimento muscular, e vai se tornando mais difícil. Então assim, comigo, o que aconteceu nem foi tanto com o Léo Stronda. Claro, queria ter o shape dele, achava também que ia ter, mas comigo, eu nunca vou esquecer, foi um dia que eu tava na academia, e aí tinha uns caras lá, uns brothers, que eram grandes, treinando, e eles me mostraram uma foto do Felipe Franco, tipo, seco, assim, fibradaço e tal, ele ia competir, e aí eles falaram assim, pau, meu, esse cara tem 75 quilos. Eu acho que até era real, porque era o começo da carreira dele e tal. E aí eu olhei aquilo ali e pensei, caramba, tá, beleza, guardei pra mim, porque eu tava com 69, 68, pensei, caramba, 7 quilos eu vou estar com o shape do Felipe Franco.
Não, 7 quilos, mas,
sei lá, passei, cara, bati lá uns 80 quilos, não tava nem perto, tá ligado? E aí fiquei tipo assim, mas o que que aconteceu? Porque também um grande erro de iniciante, isso sim vocês controlam e já é uma boa dica pra vocês, é se importar muito com a balança. Eu achava que se eu tinha 75 quilos, eu ia ser igual o cara que tinha 75 quilos. Foda-se minha massa muscular, gordura e tal. E não é bem assim. Me importava muito com a balança. Eu lembro que queria ganhar peso. Quando eu fui bater 70 quilos, eu lembro que eu tava almoçando. Aí eu comi pra caramba. Vim correndo na balança, me pesei. Não tinha batido peso. Voltei pra comer, servi mais, comi. Aí falei, bati o peso. Falei, bati 70 quilos. Tipo, tinha acabado de comer, sabe? A balança tava quase do lado da mesa. Então era umas paranoias, umas coisas nada a ver, sabe? E eu acho que isso atrapalha bastante.
Não, e aí tu bate num ponto que o iniciante erra muito, que é o quê? Se comparar a outros, se comparar a terceiros. por exemplo, se comparou ao Léo Stronda.
Principalmente fisiculturista.
Viu o Felipe Ferrando lá, 75 quilos seco, pré-competição, um atleta que usa recursos ergogênicos, que treina há 20 anos.
Porra, genética.
Era tanto, né, mas que nasceu para isso. O Felipe Franco, ele nasceu para ser atleta, o corpo dele é desenhado, Deus fez aquele corpo. Então, assim, a gente tem que entender que genética, a gente não, por isso que a gente não pode se comparar a terceiros. A gente tem que fazer uma comparação a nós. Tipo, eu brinquei, né, que quando eu achei que quando eu tinha 5 anos de treino, eu estaria com o shape do Léo Stronda. E se eu pensar o shape do Léo, mesmo antigo, eu vou ficar triste e me decepcionar. Mas se eu me comparar ao shape, se eu me olhar hoje...
Se for comparar com o shape do Léo antes de treinar, ainda vai ficar triste.
É, mas se eu olhar, tipo, quando eu iniciei na academia e hoje, aí eu vou ficar faceiro, eu vou ficar feliz, eu vou ver que eu tive uma evolução que até foi linear até certo ponto, comparado a mim, entendeu? Comparado a mim mesmo. Então é isso. Então, eu já até adianto um erro, depois a gente vai listar alguns erros que vocês podem cometer. Não se compare a terceiros. Cada pessoa tem uma genética, cada pessoa tem uma estrutura financeira, tem recursos que talvez você nem tenha ideia do que é isso ainda. Recursos farmacológicos, dieta também, tem gente que tem condições de fazer dieta, tem gente que tem condições de ser o melhor coach do mundo, tem gente que nasceu pra isso. Então se compare a si mesmo, se olhe, por isso que eu digo, iniciou na academia, que é o maior conselho? Foto. Tira um monte de foto. Cara, tu vai ter, daqui um ano, dois anos, tu vai se arrepender de não ter tirado essas fotos.
Sim, verdade. Tira foto de tudo que jeito, assim, mesmo com vergonha e tal. Eu também. Mas eu concordo, cara, concordo contigo. Eu não sei se tem bastante meninos aí na live, se tiver algumas meninas, coloquem nos comentários, mas eu noto que também com meninos acontece bastante. A gente tá falando aqui, né, de tipo, atletas e tal, mas um exemplo que eu vejo muitas meninas fazendo, cometendo, é se comparar em questão de, não necessariamente assim, tempo de treino, tipo assim, ah, daqui 3 anos vou estar igual a Graciana Barbosa, algo assim, mas se comparar principalmente em fazer, fazendo as mesmas coisas que as musas fitness fazem, elas vão chegar no mesmo resultado. Por exemplo, exato, uma aluna uma vez me chamou e perguntou, Léo, se eu, no começo da pandemia, Léo, se eu treinar em casa, né, com os elásticos e tal, eu vou alcançar esse corpo? Tipo assim, não é questão de tempo, é tipo assim, fazer o mesmo treino daquela menina. Sabe, aquela menina, ela construiu um físico que obviamente foi com drogas e obviamente não foi com elásticos, mas ela posta no Instagram que foi em casa e ficou elástico e que ela é natural. Então as outras meninas acreditam, né, acabam acreditando. Então acontece demais. Ah, a fulana, ela não treina musculação, ela faz apenas corrida e, sei lá, LPF, né, que é a moda lá do vácuo e não sei o que, e ela tem esse shape. Se eu fizer isso, eu vou alcançar a mesma coisa? Então eu vejo que as mulheres, elas pecam mais nesse quesito, do tipo assim, se eu fazer a mesma coisa que aquela pessoa, eu chego no mesmo lugar? Já os homens não, os homens é o tempo. Tipo, a gente, se eu fizer o mesmo treino de Felipe Franco, vou ficar do tamanho do Felipe Franco? Não, a gente não pergunta isso, a gente pergunta se daqui 5 anos eu vou estar do tamanho dele. Então é tem uma diferenciação entre sexos, os dois lados estão errados, não é legal se comparar.
Tem um ponto interessante, vale abrir um parênteses, que isso eu vejo com a mulherada. Isso até relato com a minha namorada, com amigas, alunas, que ela olha a foto do Instagram da blogueira, da menina fitness, e diz, nossa, eu quero esse corpo. Só que ela não entende que esse corpo é um ângulo. É um puramente um ângulo. Que se tu olhar essa menina pessoalmente, tu vai dizer, meu, eu sou maior do que ela, meu quadríceps é maior, meu glúteo é maior. Uhum. É que ela tá um pouquinho mais seca, porque ela fez dieta, déficit calórico, e ela tá num ângulo com uma câmera profissional, que ela pôs a foto pro Instagram, e ela tá fazendo um patrocínio de tal coisa, tá com um puto efeito. Então, assim, cara, a maioria das atletas, ela pode até não usar drogas, entendeu? E simplesmente treinar em casa, ou sei o que tu falou, da menina simplesmente correr, fazer as técnicas de vácuo, mas às vezes é simplesmente o ângulo, entendeu? Então, assim, eu vejo isso no público feminino. Essas musas atuais, elas são puramente ângulos. Elas não são grandes, elas são ângulos.
Olha, Slim Tássia falou que as musas fitness acabam influenciando de forma negativa o projeto fitness dela. E eu concordo, eu acho que atrapalha bastante esse tipo de comparação. Porque a gente acaba, às vezes, colocando um pouco para baixo, do tipo assim, o que tem de errado com a gente, sabe? Muitas vezes você está se dedicando, dando 100% e tu não está nem perto. Aí tu fica pensando, pô, mas isso é um merda, então se meu 100% não é capaz de a gente chegar perto disso. E às vezes a gente não entende que é um processo, e na maioria das vezes é essa questão que o Mike falou. É ângulo, é efeito, é às vezes fármacos, ou simplesmente uma questão genética, né? E é muito, muito doido, cara, sabe por quê? Porque eu e o Mike, a gente também, a gente posta bastante conteúdo no Instagram e tal, e que nem a Paty falou, ah, eu quero o ângulo então, e cara, não quer, sendo bem sincero. Sabe por quê? Porque eu fico grande com alguns ângulos também, eu posto aqui no Instagram, a galera às vezes me elogia, só que aquilo ali é muito vazio. É, esse é um lado obscuro do fitness, a galera vai fazer uma live sobre isso, mas a gente posta o que a gente quer postar, entende? E eu não vou postar, por exemplo, uma foto que eu me sinto pequeno, uma foto que eu não fique definido, que fica parecendo que eu tô barrigudo, alguma coisa assim. E isso aí acaba nos consumindo por dentro, porque a gente posta, ah, legal e tal, recebe os elogios, recebe os likes, mas sabe que aquilo não parece ser real. Então, às vezes você olha no espelho e tu fica pensando, pô, mas eu não tava assim na foto do Instagram. E tu acaba se colocando para baixo. Então, eu acho que o impacto muito negativo mesmo, que nem a Tássia falou, né, essas musas fitness, acaba, a gente acaba se comparando, e aí depois que você entra na onda de ah, querer usar ângulo, querer usar efeito, talvez querer usar um fármaco, alguma coisa assim, às vezes você se coloca para baixo, porque tu vê que na verdade tu não tá daquele jeito também, sabe? Às vezes aí tu começa a comparar contigo mesmo numa foto, começa a comparar com a tua própria foto, e tu vê que, ah, eu não tô assim. E às vezes é uma questão de, tipo, passou só um dia, passou uma semana, teu físico não mudou. Ângulo, entendi, e às vezes acaba atrapalhando. É um lado muito obscuro do fitness.
Isso daria outra live, daria tipo um tema só sobre isso, entendeu? Isso é algo muito que todo mundo faz. A gente mostra a nossa melhor versão, e não tem nada de errado de mostrar a tua melhor versão. O errado nisso é você se colocar para baixo por causa de pessoas que estão mostrando a melhor versão dela, entendeu? Talvez você só não achou a sua, e talvez você tá focando no lado errado, em vez, voltando lá o que a gente falou, em vez de fazer o básico, fazer o trabalho de formiguinha, você tá focando muito alto em coisas que às vezes nem é real, entendeu? São coisas que estão vendendo para você.
Perfeito, perfeito. Concordo demais.
Vamos listar alguns conselhos, meu, que tu daria para quem tá iniciando. A gente tá encaminhando.
Cara, vamos lá.
Hoje é live fest, é rapidinho. Porque eu tenho uma aula para
dar. Se bem que essa não tá rápido, não. Acho que já foi uns 50 minutos, rápido não foi. Mas vamos lá. Cara, alguns conselhos. Eu acho que o primeiro conselho referente à primeira coisa que a gente falou na live, que é sobre frequência de treino, um conselho que eu dou para iniciantes é começar treinando poucos dias na semana, tanto para conseguir consolidar o hábito com mais facilidade. Às vezes acontece imprevisto no dia a dia e tal, então, pô, faltei hoje, e aí posso ir amanhã de boa, porque estou treinando 3 vezes na semana, algo assim. E também não faltar os treinos. Você provavelmente já vai começar treinando pouco, e se você também falta, está prejudicando bastante o progresso.
Exatamente. Um outro conselho que eu daria, o conselho que eu dei antes, se compare a si mesmo. Então vamos botar isso na prática, porque falar isso é muito abstrato, é muito bonito, é tipo coach querendo vender curso. Então, ao que é algo prático, hoje, amanhã, de manhã, em jejum, você amanhã em jejum, você vai tirar fotos de frente, de costas, de lado, fazendo pose. O homem vai tirar de sunga, a menina vai tirar de biquíni, no seu quarto, e você vai guardar na sua galeria, dentro de uma pasta escrito dia 16 de 9 de 2021. É isso que você vai fazer, o maior conselho que eu posso te dar. Porque daqui a um ano, dois anos, você vai postar no Instagram esse antes e depois, e você vai lembrar dessa live de eu falando pra ti, tira as fotos, e você vai dizer, pô, legal, tirei a foto, eu não ia ter essa foto, e agora eu posso me sentir orgulhosa de dizer, olha que evolução foda que eu tive.
Exato, exatamente. E você provavelmente não vai gostar das fotos, principalmente não porque relaxadas e tal. Você vai achar um lixo, é. Você vai achar um lixo, mas isso é bom, usa isso como motivação para querer mudar mais. E eu acho que o Muzi fala bastante sobre isso. Bastante não, já vi ele falando, na verdade, né? Fala bastante. Que tipo assim, se você tira uma foto ruim, sabe? Que tipo assim, o shape tá bem feio e tal, mas depois você faz uma foto no mesmo ângulo, mesma iluminação e tal, e você viu a diferença, ali realmente você evoluiu. É diferente de você colocar, por exemplo, antes e depois, uma foto sua lá com uma camiseta e tal, e depois uma foto no pump, sabe? Ou então comparar duas fotos depois do treino e tal. É bem diferente. Então, essas fotos aí, em resumo, que o Mike falou e tal, são importantes.
Uma tu tá fazendo uma pose contra a outra, tu tá relaxadão.
Exato. Né? Tá mais perto do espelho, mais distante e tal. Então, essas fotos que o Mike falou são essenciais para você realmente conseguir se comparar consigo mesmo. E principalmente não cair nessa enganação aí do Instagram de que só filtro, só efeito, só ângulo e tal. Porque, como eu falei, às vezes você, se você só, por exemplo, só tira fotos que favoreçam, né, que, com ângulos que favoreçam você, quando você se olhar no espelho, você vai ver ali a verdade, meio que, digamos assim, ele acaba que às vezes você se coloca para baixo. Então, é importante você ter parâmetros também fidedignos, como o Mike falou.
Top. Manda mais uma para nós lá.
Peraí, eu me perdi, tava lendo um comentário. E as musas fitness da academia, que são 80% droga e 20% lipo, e queríamos o corpo delas, sendo que elas não fazem o mesmo caminho que nós iniciantes. Exato, exatamente. Muitas pessoas, nossa, mais do que vocês imaginam, principalmente mulheres, têm o shape que têm por conta de cirurgias plásticas, às vezes por conta de hormônios, alguma coisa assim, e às vezes nem treinam, sabe? Porque, como o Mike falou, às vezes você tá no, se você conhecesse essa menina pessoalmente, você ia ver que você é muito maior que ela e tal. A maioria das mulheres, elas são, musas fitness, são muito magras. Elas são, tipo assim, não saudáveis, a ponto de não ser saudáveis, às vezes anoréxicas e tal, e às vezes a gente endeusa elas, mas na verdade, pessoalmente, é bem diferente, sabe? Parece uma criança, né? O físico de uma criança, assim. Enfim, outra dica.
Fitness é silhueta, ou seja, é imagem. A gente não anda com uma fita. Por isso que quando a gente fala pra você... deixa eu dar um exemplo de um homem, tá? Vamos pro masculino. O cara já tá com o peito enorme, tá com o ombro pequeno e ele tá martelando o peito. E eu chego pra ele e falo, meu, tem que melhorar esses teus ombros pro teu shape melhorar. Eu não tô dizendo pra ele ficar maior, eu tô dizendo pra ele melhorar a silhueta dele, melhorar a imagem dele. Mesmo que ele perca a massa muscular, emagreça um pouco depois, só que se ele ajustar essa proporção, a pessoa que vai olhar pra ele vai ver, meu, que shape legal. Mas é isso, é silhueta. Então, vai ter meninas que vão parecer, tipo, com um shape extraordinário. E às vezes é porque elas têm uma boa silhueta, elas são simétricas, cada músculo no seu lugar, na proporção que deveria ser.
Proporcional.
Isso.
Perfeito, concordo. Outro conselho que eu daria em relação à parte de alimentação, nutrição, a gente falou bastante sobre isso, né? É principalmente não tirar alimentos que você gosta da sua rotina, assim como não ficar adicionando alimentos que você não gosta na sua rotina. Isso. Porque, na verdade, se você simplesmente continuar fazendo exatamente o que você está fazendo, mais o estímulo do treino, você vai evoluir. Ponto. Já vai ser o suficiente, sabe? Principalmente porque você é um iniciante. Então não precisa fazer nenhum tipo de loucura. Tudo que você fizer que vai poder, digamos, colocar em perigo a sua adesão, a sua consistência, a sua constância, não faça. Ah, então se eu tirar o chocolate que eu como, eu acho que vou ficar estressado. Não tira, entende? Ah, se eu tiver que treinar, se eu tiver que treinar todos os dias, eu acho que, pô, vou ficar muito, muito ocupado, vai prejudicar minha rotina e tal. Então não treina todo dia, sabe? Tudo que colocar em perigo realmente a sua adesão, não faça. Vai sempre pelo seguro, vai sempre pelo que está, de certa forma, confortável, sabe? A gente sempre fala para quebrar a zona de conforto e tal, e sim, você vai fazer isso, mas tenta não quebrar tanto, digamos assim, nesse primeiro momento, porque você é um iniciante, a chance de você desistir é muito fácil. Quantas pessoas você conhece que iniciaram a academia e desistiram? Ou talvez você que esteja ouvindo aí, né, provavelmente aconteceu isso contigo várias vezes. Eu acho que a maioria das pessoas, eu acho que quase todo mundo que eu conheço já treinou, só que é incrível, porque a maioria das pessoas que eu conheço não treinam hoje em dia, então, né, dá para ter uma noção.
Exato. Outra dica que eu posso dar, outro conselho que eu posso dar para vocês é valorize o descanso tanto quanto você valoriza o treino e a dieta. Então, assim, não abra mão de 2 horas de sono, 1 hora de sono para fazer cardio em jejum, se você pode fazer cardio pós-treino. A gente tem um podcast falando só sobre isso. Não treine 5-6 vezes na semana se tu precisa realmente de um dia para resetar, descansar, se recuperar, às vezes tu tem um trabalho desgastante. O descanso, ele faz parte dos 3 pilares da musculação e a gente negligencia eles demais. E assim, quem descansa mal, se recupera mal, tem um metabolismo reduzido, o corpo não consegue trabalhar com a mesma eficiência, não ganha massa muscular direito e, cara, vida, estudo, tudo pior. Então assim, durma, descansa, se recupere, dê valor ao descanso, você precisa descansar.
Perfeito, concordo. Eu acho também um grande erro que as pessoas cometem bastante, né? Aquela rotina aloprada, enfim, do cotidiano. Às vezes a pessoa ela acha que, pô, tô treinando, eu comecei a treinar, vou acordar 1 hora mais cedo, mas também não vou dormir 1 hora mais tarde, alguma coisa assim. Então acaba virando, às vezes, uma bola de neve que acaba prejudicando, às vezes, mais. A pessoa começa a se estressar com treino, com dieta, não descansa e tal. Às vezes acaba realmente tendo uma rotina bem, bem complicada. Então, o descanso é primordial, tanto pra galera.
O Primo Rico ainda manda tu levantar 4h30 da manhã pra ser...
tá louco? Aí não dá, né? Então, realmente, priorizem, galera, que descanso é importante, tá? Tanto em questão de sono mesmo, quanto também dias na semana, de repente, se você quer ter um momento de lazer e tal. Enfim, não deixa o treino, não deixa a dieta transformar a sua vida, não, sabe? De uma maneira negativa.
Muito. Então já vou até furar o Léo, a vez do Léo. Vou deixar o Léo finalizar o último conselho. Cara, não faça atividade física ser algo ruim, ser um fardo. Aprenda a gostar. Então, assim, tu sente prazer em fazer tal exercício, pô, faça esse exercício, busque fazer progressão. Vou dar um exemplo, vou dar um tiro, não é um tiro no meu pé, porque eu me sinto da saúde, eu não me sinto da musculação, eu sou o cara da saúde. Então assim, cara, tu gosta de crossfit, faça crossfit, não faça musculação. Então, tu gosta de fazer dança, meu, faça dança, simplesmente seja ativo.
Mas faça musculação também, porque dança sem musculação não vai dar certo.
O exemplo aqui...
tem que fazer força, não tem jeito, tem que fazer força.
Alguns treinamentos de força, entendeu? Entendi, eu acho isso, tá ligado? Faça algo que te dê prazer. Senão,
exato.
Não faça isso virar um fardo pra ti.
Perfeito. E assim, a maioria das pessoas que falam que não gostam de musculação é porque elas tentaram de uma maneira errada. Cometeram provavelmente os erros que a gente falou aqui, alguns a gente já cometeu também. Então elas têm essa má relação, digamos, como se fosse um trauma, sabe? Não é assim por conta da musculação em si. É porque o professor atendia ela mal, porque ela tentava fazer muitas vezes na semana e não conseguia, se frustrava, se culpava, se torturava, tentava fazer uma dieta restritiva, alguma coisa assim. Então, normalmente não é culpa da modalidade. Então, se você está começando agora, evite isso, tá? Evite, faça realmente tudo que você puder controlar para tentar facilitar o seu prazer, facilitar a sua adesão, porque isso vai fazer muita diferença. Você tem uma boa relação com o treino quando você está começando e com a dieta também, é a chave ali para o sucesso futuramente. Você tem uma péssima relação desde o começo, é muito difícil de você conseguir, sabe, progredir, principalmente sem a ajuda de um profissional. Por isso que a maioria das pessoas desiste.
Sim, com certeza.
Eu acho que é isso, cara.
Isso aí?
Eu acho que é isso. Acho que é isso. Falamos bastante coisa aqui. Enfim, quem quiser saber mais conselhos e tal, é só voltar, né, no começo do áudio, que no começo do podcast a gente falou bastante, então agora a gente só vai ficar repetindo. Acho que sobre o conteúdo é mais ou menos isso. Quer adicionar mais alguma coisa?
Não tem mistério, é o que a gente falou. Se você está iniciando, tenha calma, tenha paciência, não bote a carreta no fim dos bois, comece devagar. Eu acho que o maior conselho que a gente vai dar é tenha paciência, faça as coisas devagar, trabalho de formiguinha é um trabalho que dá certo. Então, assim, se vocês quiserem saber mais, se aprofundar mais, não depender de outras pessoas também, por isso que a gente tem um podcast, por isso que a gente tem a Taverna Maromba, onde a gente entrega conteúdos para vocês gratuitamente no próprio Spotify, todo mundo aqui tem Spotify, mas até outras plataformas de streamer que você vai encontrar, lá tem já, esse é o 15º ou 14º áudio?
13? De uma esse é o 14º, eu acho.
14º, ou seja, tem 13 episódios para você ver, além dos nossos conteúdos que a gente faz aqui no nosso perfil, que a gente não cobra nada de vocês, e a gente está buscando entregar um pouco do nosso trabalho aí, e eu espero que vocês tenham acompanhado a gente, obrigado a quem ficou conosco, e valeu, né, Léo? Fala alguma coisa.
É isso então, valeu pessoal que está aqui ao vivo com a gente, se você está ouvindo também pelo nosso podcast, pelo nosso áudio, muito obrigado aí pela participação, espero que vocês tenham curtido o conteúdo, não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no perfil quanto do Mike, quanto também da Taverna, a gente vai deixar na descrição aqui do nosso podcast, isso então, valeu pessoal, valeu Mike, até a próxima.
Fui.